Bom, peço aos vereadores que retomem seus lugares. Pergunto aos senhores vereadores se querem fazer algum requerimento verbal. Vereador José Clemente, por 3 minutos, fazer o requerimento verbal.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, nosso requerimento, senhor presidente, é em relação à data de hoje, 11 de agosto, que comemoramos o Dia do Advogado. E queremos aqui, em nosso nome, em nome da Casa Legislativa também, fazer referência a esses profissionais e dizer da importância que tem, e quero falar aqui, reconhecendo também o trabalho realizado em Uruguaiana e a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Uruguaiana, na pessoa do senhor presidente, o advogado Maurício Blanco. Queremos lembrar e fazer esse registro porque nós entendemos que o advogado é peça fundamental na democracia. Sem advogados, obviamente, não há justiça. E quero lembrar aqui a todos os profissionais do direito, fazer referência aqui ao doutor Fernando de Grazia, que tem a oportunidade de ter ele junto comigo no nosso quadro de trabalho, doutor Guirlan Silva, doutor Enabar, saudoso doutor Higino Macagnani, e lembrar na pessoa deles, assim como disse também do doutor Maurício, a importância que tem todos os advogados neste cenário democrático do Estado brasileiro. E hoje, como a data faz referência ao Dia do Advogado, não poderíamos deixar aqui de prestar esta singela homenagem, mas de muita importância para nós. A todos os advogados, advogadas, lembrar da minha filha, obviamente, que hoje é bacharel em Direito, também ainda impedida de fazer a prova, a Andréia aqui, não sei se já realizou a OAB, Andréia, mas também estão impedidos de realizar, tendo em vista a circunstância do momento. Então, recebam todos os operadores do direito o nosso reconhecimento pela passagem do Dia do Advogado. Os parabéns, os cumprimentos, e nesse sentido, senhor presidente, nosso requerimento para que seja encaminhado à subseção da Ordem dos Advogados do Brasil o reconhecimento pela data de hoje. Muito obrigado.
Coloco os requerimentos em votação. Requerimentos aprovados. Convido a vereadora Suzana Cardoso Alves, primeira secretária, a entrar na ordem do dia. Lembramos, vereadora Suzana, que o projeto já foi lido todos os pareceres e estamos na segunda discussão.
Projeto de lei ordinária número 30, protocolo 267, do vereador Elton da Rocha. Declara de utilidade pública a Organização Social Civil Guerreiros do Amanhã. Já foi lido os pareceres, né?
Coloco o projeto de lei número 30 em discussão.
Peço a palavra aí, presidente.
Vereador José Clemente, com a palavra por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu mais uma vez eu vou fazer uma breve consideração em relação ao projeto do vereador Elton, vereador, e gostaria novamente de reiterar que não é uma questão pessoal e sim uma questão técnica, como disse na primeira justificativa, na fundamentação de alguns requisitos de imposição de lei, no nosso entendimento, na nossa avaliação, norteados pelo princípio da legalidade, pelo princípio da moralidade administrativa, que estão ali esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, nós nos posicionamos contra, considerando a documentação que consta juntada à proposta do vereador Elton, e aqui não deixo de reconhecer a importância de todos os setores da sociedade que promovem o bem-estar, condições sociais de inclusão, mas não é nesse viés. É uma questão de legalidade, como disse, quando a documentação não preenche todos os requisitos, ao nosso ver, por falhas que tem ali na apresentação, inclusive na análise da documentação juntada, como disse, nos traz essa preocupação e nós nos posicionamos dessa forma. Então, não é um posicionamento contra o vereador, até porque nós temos uma lei federal muito clara, né, de que traz a extinção das questões que envolvem o reconhecimento de utilidade pública de entidades. Então, nosso posicionamento é técnico, não é contra o vereador ou contra quem presta o serviço, mas, lamentavelmente, inclusive no estado do Rio Grande do Sul, existe ajuizamento no Tribunal de Justiça do Estado já, com pedido de revogação das declarações de utilidade pública. E a lei federal também já traz essa questão e extinguiu a nível federal essas proposições. O município, muito em breve, vai receber questionamentos dessa ordem em proposições dessa natureza. É nesse sentido de esclarecer, senhor presidente, o nosso posicionamento contrário à proposta.
O projeto segue em discussão. Com a palavra, vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu sigo as mesmas ideias, né, os mesmos caminhos que colocou o vereador Clemente. Nós sabemos muito bem que agora esse título de utilidade pública praticamente vão ser inócuos daqui para diante. Não vão ter valor nenhum, entende? Naquele sentido de que futuramente a prefeitura possa ajudar essas entidades e que eu acho que era o principal caminho, né, que essas entidades faziam para que pudessem receber uma ajuda no seu projeto. E de agora em diante, como isso não vai acontecer, quer dizer, esse título é apenas um título dar um status à entidade. Como uma entidade que pratica numa área que não, né, não necessita do social, eu não acho que não tem essa necessidade do título por status. Então, eu acompanho o vereador Clemente no parecer que ele está dando, né, e vou ser contrário ao título de utilidade pública para essa entidade.
O projeto segue em discussão.
Palavra.
Vereador Wilson Brites, com a palavra.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, eu tenho um pensamento diferente. Eu acho que quando se tem uma entidade que trabalha as pessoas, principalmente aquelas mais necessitadas, e que precisam de um apoio, que precisam de uma mão, nós aqui nessa casa aprovamos em outro momento, o qual eu votei contra, me posicionei contra, que foi a CDL, vendo que a CDL é diferentemente do caso de hoje, essa associação que trabalha com meninos, trabalha com crianças, e como diz já disseram os vereadores, que muito em breve o próprio município também não vai exigir alguma coisa de uma entidade, principalmente o título de utilidade pública, para beneficiá-los. Ou, né, eu lhe consigo, rapaz, vereador. Mas eu vejo como meritório o trabalho deles e eu vou votar favorável. Tenho essa parte, vereador.
Obrigado, vereador Wilson Brites. Vereador, eu disse aqui até para registrar, não é a questão do mérito também. Agora, hoje o funcionamento de estender recursos às entidades que não tenham cunho de que tenham que recebam recursos, sejam remunerados, isso se dá hoje por edital. O poder público, seja ele a nível federal, estadual ou municipal, ele abre um edital com determinados requisitos para a participação e alcançar recursos para a execução das suas ações. Este é o modelo. Não requer título de utilidade pública. Por isso que tem uma lei federal que extinguiu, a nível federal. No Rio Grande do Sul nós já estamos enfrentando na justiça, norteados por isso. E estou dizendo que muito em breve Uruguaiana também vai enfrentar essas questões como município, porque o modelo, o modus operandi hoje da administração não é a dar o título de utilidade pública para que as instituições, os setores da sociedade tenham a condição de acessar através desse título a administração para que obtenha o recurso para aquela finalidade que deseja. Os editais públicos com requisitos hoje é que são o meio de alcançar e disponibilizar os recursos devidos para determinados projetos, desde que preencham os requisitos. Por isso é que estou colocando dessa forma e reitero, é um posicionamento técnico norteado pelos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Muito obrigado.
Projeto segue em discussão. Não tendo mais quem queira discutir, faz a palavra. Vereador Elton da Rocha, proponente do projeto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha, acredito, né, eu que nós temos uma legislação municipal ainda vigente, né, a lei da questão da utilidade pública, ela ainda é vigente no nosso município, e desde o ano de 2014, né, pela lei 13.019, que é a do marco regulatório, as organizações da sociedade civil, sim, tem que participarem do edital, sim, tem que ter todas as legalidades para poder acessar o recurso público. Não é através mais, porque antes, como os municípios tinham essa liberdade de alcançar subvenções sociais para as entidades, era muito fácil, né? Apenas as entidades teriam que ser declaradas de utilidade pública para poder receber esse subsídio do Poder Executivo. Hoje não mais. Hoje é através do marco regulatório, onde tem que se enquadrar em várias questões, né? Certidões, tem que ter contrador, tem que ter pessoas contratadas, não é de qualquer forma que ele recebe esse recurso, porque é através de um edital público hoje que todas as entidades que prestam aquele serviço podem participar. Então, a declaração de utilidade pública hoje ainda existe legislação municipal, né? Então legalmente ela ainda é válida a nível municipal. Bom, as questões a nível federal, a nível estadual, enquanto nós também não discutirmos essa lei aqui nesta casa, né, eu acredito que ela ainda está vigente e também acredito muito na questão do mérito, né, no trabalho. A gente aprovou agora há poucos dias também uma outra declaração de utilidade pública pelo reconhecimento do trabalho que a entidade presta e do trabalho que ela faz a nível social ao município de Uruguaiana. Então, é muito mais a questão meritória pela questão do que é oferecido à cidade de Uruguaiana e nós, como vereadores, acredito que tenhamos o dever de sim apoiar essas entidades, de sim estarmos lado a lado, porque quem faz a diferença lá na ponta muitas vezes é essas entidades. Então, peço aos vereadores que reflitam sobre a questão meritória do projeto para a gente poder aprovar essa declaração de utilidade pública à Organização Social Civil Guerreiros do Amanhã. Obrigado.
Projeto de lei segue em discussão. Bom, não tendo mais quem queira discutir, vamos colocar o projeto em votação. A votação maioria simples. Caminhamento de votação, bancada do PDT, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, até para nós não deixar nada que paire dúvida. O nosso posicionamento aqui, o vereador Clemente já votou, participou de votação de várias proposições aqui de declaração de título de utilidade pública. Não tem nenhuma que conte com o meu voto. A BTI eu votei contra, CDL eu votei contra a proposição da vereadora Josefina. Estou me posicionando da mesma forma aqui, porque é uma questão de coerência por aquilo que o Poder Legislativo representa. Nós aqui representamos parte daquilo que o Estado brasileiro tem dentro do Estado democrático, que é a legalidade, um dos princípios que norteiam a administração pública. A lei municipal, ela vai de encontro à hierarquia das leis, que é, inclusive, o marco regulatório citado pelo vereador. Alheio a isso, dentro da proposta lá, os documentos que ali estão juntados, e eu citei, vereador, um a um, desde da falta do reconhecimento de uma das páginas, que obviamente é uma questão técnica, estritamente técnica, que não há o reconhecimento em cartório. Depois disso, nós temos um documento que Vossa Excelência assinou na condição de secretário, é o documento que consta no projeto, e aí é que falamos da questão da moralidade administrativa, e também, né, um documento, ao meu ver, na minha ótica, frágil, exarado pela direção da escola, que diz que 18 alunos de uma escola que tem um universo de 600 alunos foi contemplado com essa proposta. Então, analisando tecnicamente os documentos, com a minha postura muito clara dentro daquilo que é o nosso posicionamento aqui, nós estamos colocando dessa maneira. Não é a proposição do vereador Elton, é uma questão exclusivamente de análise jurídica e técnica que não tem a viabilidade. Então, o mérito de todo e qualquer setor da sociedade que desenvolve suas ações e que tem tudo aquilo voltado ao social, de inclusão, de fazer trabalho, isso é reconhecido por todos nós, eu tenho certeza, mas eu não posso, né, desatender aquilo que a nossa postura ética e comprometida com aquilo que fizemos, poderíamos fazer o contrário. Então, encaminhamento é contrário à proposta. Muito obrigado.
Encaminhamento de votação, bancada do Republicanos, vereadora Suzana Alves.
Eu também acho a proposta meritória, mas eu tenho que ser coerente com o que eu penso e com o que eu fiz desde o começo aqui. Eu sempre fui contra também e serei contra também, né, essa proposta. Obrigada.
Não tendo mais encaminhamentos de bancada, projeto de lei, votação maioria simples. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda da aprovação do projeto, se manifeste. Vamos novamente. Projeto de lei, votação maioria simples. Quem concorda na aprovação do projeto, permaneça como está. Quem não concorda com a aprovação, se manifestem.
Uma questão de ordem, presidente. Duas bancadas deram um posicionamento contrário. Sim. É voto de bancada. Tá? Bancada do PDT deu voto contrário e bancada do Republicanos deu voto contrário. Então esse é o posicionamento.
Eu não vou acompanhar a bancada.
Projeto de lei, então, rejeitado. Convido a vereadora Suzana Alves, primeira secretária, a entrar nas matérias do expediente.
Conforme artigo 1º, 57 e artigo 136, RI, comunicamos a rejeição e o arquivamento do PLC número 1 de 2020, que extingue o regime próprio da Previdência Social do município de Uruguaiana, extingue a autarquia uruguaiana Previdência Social, Uruprev e o Fundo Municipal de Previdência Social vinculado ao Uruprev. Cria o Fundo Previdenciário de Uruguaiana e dá outras providências, considerando parecer desfavorável à aprovação da comissão especial. Leitura do parecer, né? Chega esta comissão especial, instituída pela Resolução número 13 de 2020, para análise do projeto de lei complementar número 1 de 2020, que extingue o regime próprio da Previdência Social do município de Uruguaiana, extingue a autarquia uruguaiana Previdência Social Uruprev e o Fundo Municipal de Previdência Social vinculado ao Uruprev, cria o Fundo Previdenciário de Uruguaiana e dá outras providências. Inicialmente, cabe ressaltar que a comissão foi constituída pela Resolução número 13 de 2020, mas devido ao retorno de vereadores licenciados e trocas partidárias, para garantir a proporcionalidade dos partidos, houve alteração de membros desta comissão, através da Resolução número 5, 8 e 10 de 2020. Registramos que no dia 7 de 2 de 2020, foi recebido o ofício 001 de 2020, do CIMUR, Sindicato dos Municipários de Uruguaiana, solicitando a realização de audiência pública. Porém, devido à pandemia causada pelo Covid-19, não foi possível a realização de audiência, o que não permitiu a ampliação dos debates e participações. Esta comissão foi instalada no dia 10/2 e deliberou que fossem convidadas entidades representativas dos servidores do município, CIMUR, ASCAMU, Associação de Servidores da Câmara Municipal de Uruguaiana, AGEMUR, Associação dos Guardas Municipais de Uruguaiana, AFMU, Associação dos Funcionários do Município de Uruguaiana, e APEMO, Associação dos Professores e Especialistas do Município de Uruguaiana, assim como também representantes do INSS e secretário de administração, diretor-presidente da Uruprev, Ricardo São Pedro. No dia 17/2 e 19/2, foram ouvir as entidades representativas dos servidores das referidas entidades, salientando que haverão prejuízos tanto para o município quanto para os servidores com extinção da Ouroprev. Também foram convidados a participarem da reunião na data 19/2 os conselhos fiscais e previdenciários da Ouroprev. Nesta reunião foi recebido o ofício número 005 de 2020 do INSS, informando que estavam impossibilitados de comparecerem por não terem o devido conhecimento da matéria em questão. No dia 21/2, foi ouvido o secretário de administração e diretor-presidente da Ouroprev, que explicou o projeto, expôs seu entendimento sobre a matéria e fez o compromisso de apresentar um parecer jurídico elaborado pela Procuradoria do município, abordando todos os pontos controversos elencados nos debates. Até o presente momento, esta comissão não recebeu tal estudo. Em 10/3, recebemos o parecer do IGAN, manifestando que não há inconstitucionalidade para a tramitação da matéria, porém observa a necessidade de ajustes. Registramos o recebimento do ofício número 5 de 2020, encaminhado pela Caixa Econômica Federal, onde informa que a mesma possui um serviço de consultoria previdenciária, localizado em Brasília, e que, devido à dificuldade de locomoção, sugere uma videoconferência nas dependências da Agência de Uruguaiana, para explanar sobre o período no qual foi encontrada para a elaboração do cálculo atuarial. Em 11/3, foi ouvido o senhor Marcelo Parraga, presidente do Comitê de Investigação da Ouroprev, que apresentou o relatório dos rendimentos do fundo, informando que a meta atuarial foi atingida em que todos os benefícios são pagos apenas por rendimentos. Foi recebido o ofício número 4 de 2020, em 18/3, do Conselho Previdenciário da Ouroprev, solicitando que o senhor Guilherme Walter, atuário contratado para a autarquia, foram ouvidos por esta comissão, a fim de explanar tecnicamente sobre o atual cálculo atuarial. A comissão solicitou em 20/3 a triplicação do prazo para análise do projeto, o que foi aprovado em plenário e teve prazo prorrogado por meio da resolução número 8 de 2020. No dia 2/6, foram enviados ofícios ao Conselho Fiscal e Previdenciário solicitando informação e posicionamento quanto à extinção da Ouroprev. Em 22/6, recebemos ofício número 9 de 2020, assinado juntamente pelo Conselho Fiscal e Previdenciário, contendo informações de que, segundo o atuário, é viável a saúde financeira da Ouroprev, e sugeriram a realização de uma videoconferência com o atuário a fim de esclarecer dúvidas sobre a viabilidade da autarquia. Em 27/7, recebemos um ofício do CIMUR requerendo o PLC 1 de 2020 seja retirado, suspenso ou arquivado e manifestando repúdio à aprovação da matéria sem a devida análise das considerações. Na mesma data, o Conselho Fiscal e Previdenciário protocolaram o relatório atuarial com análise de dois cenários. Atendendo à sugestão dos conselhos, realizou-se a videoconferência com o senhor Guilherme Walter, consultor previdenciário e atuário responsável pelo relatório atuarial da Ouroprev, na data de 3 de agosto do corrente. Parecer prévio. Em análise da documentação recebida e após a realização de reuniões de trabalho, ficou evidenciado que o projeto apresenta problemas, não suprindo pelo Poder Executivo, embora na sua justificativa o proponente afirme que o regime geral da Previdência tornou-se mais benéfico para o ente público em comparação com o regime próprio. Não ficou comprovada e nos documentos que comprovaram o projeto, considerando que a proposta é deficiente a demonstração e cálculos comparativos para fins de elucidar a tomada de decisão desta casa. Colaborando com esse pensamento, o atuário Guilherme afirmou em reunião que as despesas do ente poderão ser equivalente ou até menor no regime próprio. Com relação ao déficit da Previdência, o RPPS do município de Uruguaiana, criado na gestão, apresenta insuficiência financeira por se tratar de um regime próprio novo, o que é natural, deficiência esta que já existia no momento da sua criação. Com novas regras impostas pelo governo federal, objetivar-se amenizar esta situação. As entidades representativas dos servidores posicionaram-se ao contrário à aprovação do projeto nesse momento, afirmando nas reuniões realizadas que é necessário que os servidores sejam esclarecidos nas diferenças e consequente migração ao RGPS, e que são muitas situações pessoais que precisam ser consideradas, pois estamos tratando de um fundo de vida dos servidores e seus familiares, o que não foi realizado. O Executivo, em sua justificativa, assinalou que encontrava-se em análise estudo a fim de implementar o regime de previdência complementar aos servidores que percebam acima do teto do regime geral de previdência social. Porém, até a presente data, não foi apresentado esse estudo ou proposta do projeto. Destacamos também que tramita na Câmara Deputado PEC paralela, a PEC paralela, que proporciona atrelar as regras do RPPS da União aos demais RPPS vigentes. Situação essa que ainda é menos prejudicial que as atuais regras do RGPS. Entendemos que há uma precipitação em tratar desse assunto, contando novas regras estão por serem aprovadas e podem trazer esse debate novamente à Casa Legislativa, com nova perspectiva e maior segurança para a tomada de tal decisão, pois na conjuntura atual é temerária, precipitada e irreversível. Irreversível tendo em vista o que a Emenda Constitucional 103 proíbe a criação de novos regimes próprios de previdência. Embora o PL em discussão atenda a matéria, especificamente a Lei 9.717, de 98, que dispõe sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, não podemos esquecer que estamos tratando de quase 2 mil assegurados. São vidas e famílias atingidas. Registramos que a EC 103 permite a extinção, mas não estabelece prazo para que isso ocorra, mas impõe requisitos para essa migração e que, na presente proposta, não foram cumpridos. Precisamos considerar que o servidor fez a administração pública funcionar, sendo a previdência a segurança desse trabalhador, que contribuiu a vida inteira na expectativa de garantir na inatividade uma remuneração digna. Ao apreciar esta matéria precipitadamente, sem a realização de audiências públicas e sem aguardar as alterações propostas pelo Congresso, podemos estar lesando o servidor, que não terá como sustentar no futuro com o valor de sua aposentadoria. Diante do ponto, de todos os pontos analisados, situações expostas nas reuniões e alterações necessárias pelo Poder Executivo, seja através de emenda ou substitutivos, somos de parecer desfavorável à aprovação do projeto de lei complementar número 1 de 2020. Sala das Comissões, 5 de agosto de 2020. Vereador relator Elton da Rocha e de acordo com os demais pares.
Realizada então a leitura do parecer da Comissão Especial do PLC 1 de 2020, pergunto ao relator Elton da Rocha ou aos demais vereadores se querem fazer alguma explanação referido parecer. 3 minutos, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e aos que nos acompanham aqui no plenário e pelas redes sociais, embora não fizesse parte da comissão especial que tratou da matéria do RPPS, aí, que o governo encaminhou para esta casa, e não estava na casa, inclusive, quando isto foi protocolado e se compôs essa comissão, eu acompanhei parte desse trabalho, até porque no estado do Rio Grande do Sul, também como servidor público, nós encontramos também bastante dificuldades com o governo do estado em relação às medidas que o governo no estado já tomou. É diferente daqui do município. E nesse momento, esse relatório que o vereador Elton traz aí, e os demais pares acompanharam o posicionamento, ele é muito claro mesmo. A emenda constitucional 103, a emenda que trouxe o novo modelo de previdência no Estado brasileiro, ele é bastante nocivo aos trabalhadores. Muito embora os governos tenham seus argumentos e também possa haver necessidade de algumas adequações, não é no grau em que alguns gestores se colocam. E aqui em Uruguaiana, nós procuramos conversar com os setores do funcionalismo, quando esteve aqui a PEMO, a AGMUR, que é da Guarda, teve aqui a ASCAMU, que é da Casa, e outros servidores, pela questão da nossa condição de vereadores, certamente os demais vereadores, nós fomos abordados, questionados, e nesse momento, vereadora Dirce, por até mesmo a ausência de regramento a nível federal, a previdência complementar. Quem de nós sabe aqui o que é a previdência complementar? Estas ausências que existem, desses regramentos, não faculta a nós aqui que tenhamos um posicionamento claro em relação a isso. Os enfrentamentos feitos com o governo do estado, feitos por nós, embora na nossa condição de militar, porque o regramento é diferente, nós vimos o sofrimento de vários servidores públicos no estado do Rio Grande do Sul, que não é diferente daqui. Há uma necessidade de aprofundar a discussão, ouvir sim as categorias, é preciso os setores que envolvem os funcionários públicos, para que se tenha melhor conhecimento, amadurecer qualquer proposta que possa ser, para depois ter um posicionamento claro. Então, que a nossa manifestação é no sentido de que qualquer um aqui dos vereadores, entendo eu, até pelo posicionamento que houve da comissão, nesse relatório que o vereador Elton exarou, é um posicionamento unânime, de que não tem como, nesse momento, sem que se faça as discussões com quem deve ser feito, se tenha um posicionamento claro em relação a isso, e grifando que a ausência, inclusive, de regramento nas legislações existentes é que nos traz esse posicionamento. Mas também, vou concluir já, presidente, é necessário verificar que a emenda constitucional 103, ela traz imposições drásticas a todos nós, enquanto servidores públicos, e do qual nós não tenhamos nenhuma dúvida de que isto é nocivo. E isto já está posto na emenda constitucional, que faltam alguns regramentos. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, essa palavra é só para um esclarecimento.
Doutor Fernando Tarragô, com a palavra.
Eu só gostaria de esclarecer, senhor presidente, senhores vereadores, que o parecer do vereador Elton foi por unanimidade acompanhado. E assim sendo, né, o parecer foi, nós tivemos um parecer contrário, né, e quando vem para essa casa um parecer contrário, conforme o parágrafo 1, artigo 57 do artigo 136 do regimento interno, ele é arquivado, não vai à votação, certo? Então, está determinado o arquivamento, né, do projeto de lei, né, sem discussão e sem votação. Era só esse esclarecimento, porque às vezes pode dizer que por que que não se votou? Não, não se votou porque esse artigo do regimento interno, ele arquiva sem votação.
Fala, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Brits.
Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Clemente pela brilhante explanação e esclarecimento sobre a questão técnica. Também a comissão, a qual eu fiz parte, e a gente, através desse relatório, através desse parecer, chegamos a este determinado resultado e votamos, né, com o relator. A comissão se reuniu várias vezes, fez um estudo e conversamos muito sobre o que poderia acontecer, o que não poderia acontecer durante esta pandemia, durante esse período, de nós não podermos ouvir todas as partes. Porque assim como tinha pessoas, funcionários que queriam que permanecesse a Ouroprev, também tinha funcionários que não gostariam que permanecesse a Ouroprev. Então tem um impasse, a gente tem que ter a discussão. E como a gente não teve essa oportunidade de oportunizarmos a todos para dar sua opinião, para vir a essa casa, para que a gente pudesse embasar o nosso voto. Então, eu acho que foi um bom trabalho e é assim, dessa forma, que a gente chega a resultados, trabalhando, ouvindo as pessoas e usando o melhor do senso. Então, acho que está bem encaminhado, né? E só para ressaltar que a gente fez parte dessa comissão, né, e a gente trabalhou muito nessa comissão. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, vereador Mano Gás, na condução dos trabalhos, pessoal da mesa, colegas vereadores e vereadoras, público presente, funcionários nessa casa. É bem aquilo que eu ia falar, o vereador Cabrito falou, né? Nosso colega, que como nós não estamos nessa pandemia, não temos reunião, não podemos fazer reunião, audiências públicas, né? E fica complicado. É bem assim como ele falou, eu ia me posicionar, que assim como um quer, o outro não quer, né? Fica uma divisão. E a gente acompanhou o vereador Elton aí, pelo parecer dele, né? Votando arquivamento do processo. Eu acho que a gente espera que o ano que vem as coisas mudem, que termine essa pandemia aí, ou não vai terminar, a gente não sabe. Para a gente poder fazer um trabalho bem, bem sério, colocar o pessoal aqui no plenário, para que o pessoal se manifeste, né? Eu acho que tem que ter oportunidade, e a gente não está tendo oportunidade, nem as pessoas estão tendo oportunidade de conversar, de falar, de debater. Eu acho que um debate é bem melhor do que a gente fazer uma audiência que não tem condições hoje. Inclusive, o plenário está bem lotado, né? O que não poderia, mas a gente tem distanciamento, tem bastante distanciamento aí, mas se uma audiência pública não dá para dizer que não venho, né? Então, vai ser convidado, então o pessoal vai lotar aqui, não podemos fazer. Então, eu acho que eu concordo também com isso aí, a explanação do vereador Clemente também foi excelente. Lamentavelmente, nós estamos numa situação complicada nessa casa aqui, na votação, e eu também sou favorável também ao arquivamento.
Gostaríamos de deixar registrado, conforme o artigo 57 e artigo 136, comunicamos a rejeição e o arquivamento do PLC 01-2020. Com a palavra, vereadora Suzana de Correia.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Elton da Rocha.
Bom, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha, é importante, né, me manifestar referente ao relatório, ao estudo que foi feito, todas as conversas que a gente teve, não só com servidores, mas com o pessoal do conselho, com o pessoal do que faz, que está nesse dia a dia e que vive a Uruprev, né? Porque a gente precisa ter a real noção da situação que se encontrava, né? Então a gente buscou várias informações. Eu entrei na comissão, né, posterior ao início, e aí, como fui designado relator, fui de atrás para buscar essas informações e buscar um melhor entendimento para a gente poder dar o parecer. Na realidade, o que nós deveríamos estar discutindo nessa casa era alterações na lei da Uruprev e não na extinção da Uruprev. Porque na própria lei da Uruprev, a gente tem várias situações que ainda não foram atualizadas, né, e que a gente precisa atualizar e precisa colocar em dia a lei para também nós termos a real situação do que esse regime traz para os servidores, né, e para o município. Porque a própria lei hoje já ela não está atualizada, ela já é deficitária, ela já traz várias questões que deixa irregular a forma de execução do Poder Executivo, né? Então, e eu espero que a gente consiga fazer alguns encaminhamentos, né? A gente com os próprios dados que a gente buscou na comissão, a gente vai fazer alguns encaminhamentos para o Executivo, mas espero que o Executivo faça esse trabalho, né? O principal é esse trabalho, a atualização da lei, né? E hoje, eu acho que ficou muito claro quando a gente teve, e até a gente segurou um pouco o relatório para ter a presença, agora na semana passada a gente teve a presença do atuário nos trazendo algumas questões muito claras, que para mim ficou muito clara, né, que sempre foi dito o quê? Que o fundo não era sustentável. Né? E naquele dia, para mim, ficou muito claro que hoje, depois de todas as mudanças, ele é sustentável, sim, né, e que com certeza vai ter um futuro e vai dar uma segurança para todas essas pessoas que vão ser beneficiadas no futuro. Então, acredito que, mediante tudo isso, essa casa precisa, sim, discutir as atualizações da lei para nós podermos, sim, ter esse entendimento e ter essa gerência concreta, porque hoje ainda tem muitas falhas, tem questões que estão saindo do fundo, que não deveria, já deveria estar saindo do município e ainda está saindo do fundo, mas o que a gente vê com todas essas explanações foi que realmente ela vai ser sustentável, sim, o fundo vai ser sustentável e a gente não tem como fechar os olhos e não enxergar isso, né? Então, muito obrigado.
Não tendo mais quem queira, então, explanar sobre o projeto, convido a vereadora Suzana a dar seguimento à leitura dos matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar número 22 de 2020, protocolo 461 de 2020. Vereadora Josefina Soares encaminha atestado médico referente aos dias 5/6 e 7/8 de 2020. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 43, protocolo 462/2020. Executivo Municipal encaminha proposta ao ofício em exercício número 188/2020, originando do requerimento 113/2020. Correspondências expedidas e adversos. Expedidos ofícios número 151 a 171/2020. Correspondência expedida ao Executivo. Expedidos ofícios número 240 a 249/2020.
Passamos então ao período de comunicações.